Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presença extraordinária nesta manhã de terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente e vereador Domingos Paula que faça a aferição de quórum.
Bom dia, presidente. Vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador Frederico Godoy, vereador Professor Marcos, vereador Jean Carlos, vereador Lizier José Borges, vereador Cleide Lago, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Qual o suficiente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo qual o suficiente, declaro aberta a presente sessão. Eu solicito o vereador Lizier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. E ouçam os humildes e se alegrem. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. O coração atribulado, ele está perto, e conforta de espírito abatido. Mas o Senhor liberta a vida de seus servos, e castigado não será quem nele espera. Salmo 33, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador José Borges. Na sequência, solicita a primeira secretária, o vereador André Rezende, faça a leitura da síntese dada da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 13 dias do 20 de dezembro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lara, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Quem nos pediu, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, a ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovados, foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 219-322, de autoria do vereador Desmar Fortunato, foi sobre a concessão de cidadania napolina ao senhor Ailton Luiz da Silva e da outras providências. Projeto de resolução número 220-2022, de autoria da mesa diretora, institui férias anuais remuneradas a crescer de um terço aos vereadores do município de Anápolis da outras providências. Usaram a palavra Eli Rosa, Frederico Godoy e Hamilton Singla. Grande expediente não obtido para o uso da palavra. Ordem do dia foi feita em verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, senhor presidente solicitou que fosse seguido os projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinário número 221-2022, de autoria do vereador Jean Carlos, acrescenta a seção 3 do capítulo 6 da concessão da lei da 2073-92, com a inclusão do artigo 160-A, parágrafo único, ou votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinário número 189-2022, de autoria do prefeito, dispõe sobre os critérios relativos à aplicação da pena de multa prevista no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 63/2022, de autoria do prefeito, altera, compatibiliza e faz adequação à lei complementar 473/7/2021, que institui o plano plurianual para os períodos de 2022 a 2025, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 214/2022, de autoria do prefeito, altera, compatibiliza e faz adequação à lei complementar 504/22 de julho de 2022, que institui a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2023, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 218, de autoria do prefeito, altera a redação do artigo 6º da lei complementar 470 de 16 de julho de 2021, que institui a lei de diretrizes orçamentárias sobre as diretrizes e altera o índice de suplementação para cobertura de créditos adicionais suplementares a 7% do valor do orçamento de 2022, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 171-2022, de autoria do vereador Professor Marques, institui a política de prevenção à violência contra os profissionais do Magistério do Município de Anápolis da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinário número 178/2022, de autoria do vereador Eli Rosa, estabelece prioridade de matrícula e transferência escolar crianças e adolescentes de filhos dependentes profissionais de saúde nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental do município de Anápolis. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Foi deferido pedido de vista ao vereador João Feitosa. Projeto de lei ordinária número 185/2022, de autoria da vereadora doutora Patrícia Barreiros, institui o programa Adote o Secretário da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 208/2022, de autoria do vereador Domingos Paula, autoriza o prefeito municipal a remover fiações de telefonia sem identificação de sua utilização que sejam instaladas em postos da cidade de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem, policial federal Spender, João da Luz, Jean Carlos, João, ou votação de moção e indicações de requerimento. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos, Zé Araújo, Eli Rosa, policial federal Swender, Domingos Paulo de Souza, Jackson Charles, Luzmar Silva. Sem nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 13 de dezembro, em horário regimental. Projeto. Projeto de lei ordinária, número 222/2022, de autoria da vereadora Patrícia Barreto, institui o programa Amamentar. Sem correspondência, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do WebTV, registrando a presença em plenário dos radialistas e jornalistas Bento Piancó, Evaristo Pereira, Rádio São Francisco, Nilton Pereira, Rádio Imprensa e Lucivan Machado, Rádio Manchester, também recebendo aqui nesta manhã o senhor Albini Luciani, que será homenageado junto com a Paula Tomazini, através do Núcleo, Colégio Núcleo, Centro de Ensino, acompanhado também do senhor Emivaldo Machado, pai do senhor Albini Luciani. Essa homenagem será feita, essa moção de aplauso, pelo vereador professor Marcos Carvalho, aprovado por unanimidade dos pares desta legislatura. Já convido o professor Marcos Carvalho para fazer uso da palavra, já no grande expediente, pois não temos inscrito no pequeno expediente. O professor Marcos Carvalho irá dividir o seu tempo com a vereadora Andréia Rezende, ambos 5 minutos cada.
Bom dia, presidente, nobres pares, mesa diretora. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, professor Nilton Pereira. Mas quero cumprimentar especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester todos os dias, pelas manhãs aqui em Anápolis. Construir uma educação de qualidade é um desafio em todo o nosso país. E a nossa Constituição Federal de 1988 terminou permitindo que existissem instituições públicas e privadas. As instituições públicas seguem a LDB e uma série de normativas, as instituições privadas também. Essas instituições privadas são ainda acompanhadas muito de perto quando ofertam educação infantil pelo Conselho Municipal de Educação e quando ofertam ensino fundamental e médio pelo Conselho Estadual de Educação. Construir e consolidar uma educação pública de qualidade é um desafio, mas acompanhar e construir também uma trajetória de instituição privada, ofertando ensino de qualidade, é um desafio no mundo contemporâneo. Inserir temas como robótica, tecnologias, empreendedorismo, educação financeira, diversas linguagens, tudo isso são desafios que são colocados para o profissional do futuro. Engenharia, assuntos maker, laboratórios, marcenarias, todas essas novidades têm ocupado o cenário educacional. Colocado há 11 anos em Anápolis, o Centro Núcleo, hoje Colégio Núcleo, oferta ensino fundamental, ensino médio e ainda curso pré-vestibular. Com um diferencial, Dr. Zé Fernandes aqui, médico, essa instituição já aprovou mais de 500 pessoas em vestibulares para medicina em todo o país. Então, são anapolinos que são aprovados e vão estudar no Brasil e às vezes até fora e que retornam com o conhecimento e a prática profissional para Anápolis e também pessoas que vêm para Anápolis para estudar. Essas instituições têm uma importância muito grande para a cidade. Elas geram empregos para professores, técnicos administrativos, vigilantes, elas geram renda, elas recolhem impostos para o nosso município, elas movimentam a economia e elas geram, inclusive, fomento imobiliário, pois muitos estudantes do interior tem se preparar para cursar medicina aqui. Hoje, o Colégio Núcleo é a instituição que mais aprova alunos para medicina em Anápolis e uma das que mais aprova em Goiás. Por isso, nada mais justo que essa casa, enquanto Poder Legislativo, homenageie a instituição.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Já solicito Vossa Excelência que posicione aqui à frente para que a gente possa receber os homenageados, senhor Albini Luciani, sua senhora Paula Tomazini, também seu pai Emivaldo Machado, para que possa receber esta singela homenagem da Câmara Municipal em reconhecimento ao serviço prestado pelo Colégio Núcleo. Convido também os demais colegas para participar deste momento, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
São 9:51, o presidente da Câmara suspende a sessão para que seja feita a homenagem aqui no plenário da Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador professor Marcos. Moção de aplausos em comemoração
de aplausos.
Aos 11 anos de fundação.
A Câmara
do
Municipal de Anápolis confere moção de aplauso, por iniciativa do vereador professor Marcos, ao Núcleo Centro de Ensino, Colégio Núcleo, em comemoração aos 11 anos de sua fundação e em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e à formação educacional dos anapolinos. Anápolis, 13 de dezembro de 2022.
Então, homenagem, uma moção de aplausos pelos 11 anos de fundação do Colégio Núcleo.
Bom, primeiro agradecer a Deus, né, por tudo, porque, primeiro, nós não somos de Anápolis, né, e nós estamos em Anápolis há 11 anos, e a cidade de Anápolis nos acolheu muito bem, né. Eu até digo, hoje eu sou anapolino na educação e de coração, né. Então, agradecer ao vereador Marcos, tá, agradecer a cidade, porque realmente, colocar um aluno hoje nas melhores universidades do país é muito complicado, é muito difícil, é muito árduo, né? Às vezes, várias vezes, eu entro 6 horas da manhã na escola e volto para minha casa 6:30 junto com os alunos. Mas quando nós pegamos resultados como medicina na Unicamp, medicina na Unesp, medicina na UNB, medicina na UFG, medicina na UFO, vale toda a pena do mundo. Vale cada hora, cada centavo que a gente deixa de estar com a família para estar dentro de uma nova família que é a escola. Tá? Então, gostaria de agradecer muito a cidade, agradecer a todos. E, Marcos, de verdade, cara, obrigado, viu? Muito importante.
Colégio Núcleo, que completa 11 anos de fundação, recebe homenagem na Câmara Municipal, iniciativa do vereador professor Marcos Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Nesse momento, os vereadores e os diretores do colégio estão ali posando para as fotos oficiais desse evento, dessa homenagem da Câmara, um reconhecimento ao trabalho do Colégio Núcleo na formação educacional dos anapolinos. O presidente Leandro Ribeiro já retomou seu lugar e vai dar sequência à sessão ordinária desta terça-feira. São 9:54.
Senhoras e senhores, retornando à presente sessão ordinária, já convido a vereadora Andréia Rezende para fazer uso da palavra por 5 minutos na tribuna.
Obrigada, presidente. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os demais colegas, em nome do vereador, amigo Deus Marcos Fortunato. Cumprimento a nossa diretoria legislativa, a diretoria de comunicação, a todos que estão acompanhando essa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pelo nosso canal do YouTube, e também que encontrarão essa fala minha hoje aqui na tribuna pelas nossas redes sociais. Hoje eu venho à tribuna para falar a respeito de uma moção de pesar de uma grande amiga faleceu recentemente, a qual eu gostaria de homenagear. É importante que a gente dê honra a quem tem honra e, sobretudo, que a gente possa valorizar os servidores e as pessoas que serviram essa cidade por tantos anos. Quero aqui fazer o meu cumprimento a todos os presentes, em nome da família dela que está aqui, Rui Basílio Gomes, nosso amigo, conhecido como Rui do INSS, Reinaldo Gomes, seu filho, sua filha Rayane Gomes, seu genro Marcelo Dias. A dona Avelina Pereira Rosa Gomes foi servidora do município de Anápolis, trabalhou na OSEGO, conhecida como a mãe de todos, uma mulher de grande alegria, de sorriso largo, de falas sempre muito alegres e de colocar uma situação de conforto a todos aqueles que procuravam atendimento. Ela nasceu em Minas Gerais, em 1954, trabalhou por 15 anos na área da saúde como radiologista, iniciou também a carreira como servidora pública na unidade OSEGO, que trabalhou por mais de 17 anos, servindo com amor a toda a população de Anápolis que procurava atendimento. Durante todos esses anos, formou família, se casou e se estabeleceu na cidade de Anápolis, como a Napolina de coração que era. Aos seus familiares, eu deixo aqui o meu reconhecimento, as minhas condolências e reiterando que pessoas como ela não serão esquecidas. Porque na OSEGO eu estive lá presente durante essa semana, depois do falecimento dela, e não tinha uma pessoa daquela unidade que não falava da história dela naquela unidade. Desde a faxineira até os médicos, sempre reconhecida pelo seu amor ao próximo, sempre reconhecida pela dedicação em servir, em fazer melhor uma política no nosso município. Então, eu deixo aqui a minha emoção de pesar e o meu reconhecimento e o meu carinho por essa família tão querida, que todos eles têm uma paixão por servir ao próximo e pela política dessa cidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Lizier José Borges. Enquanto o vereador Lizier José Borges caminha para a tribuna, registrar a presença aqui nas galerias do plenário do ex-vereador desta casa, Cabo Jacinto. Seja bem-vindo, meu amigo.
9h57, agora o vereador Lizier José Borges, do Partido dos Trabalhadores, usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Aproveito para cumprimentá-lo e o cumprimentando cumprimento os demais pares presentes nessa mesa aqui hoje. Cumprimento também meu amigo Bento Piancor e cumprimento as demais componentes da imprensa que estão aqui hoje e demais presentes, pessoas que nos assistem e nos ouvem nesse momento. Senhor presidente, o objetivo aqui é basicamente também dar sequência no que vem sendo muito falado aqui nessa casa, seria aí o plano de obras, né, do nosso executivo, um plano espetacular, né, esperando que chegue a termo com tudo que está planejado ali. E nós também citar aqui as nossas contribuições para esse plano. Ali não está nominado, mas uma situação que a gente acha importante, que foi acatada pelo executivo, fiquei feliz de ver essa iniciativa contemplada lá, que é o anel viário que liga a BR-060, 153, até a GO-222, ou vice-versa. GO-222 é uma estrada municipal que sai ali a 6 quilômetros, inicia ali a 6 quilômetros do trevo da saída de Nerópolis, ali no São Joaquim, e passa por fora do Vivian Park, passa por fora da Vila União, saindo lá nas proximidades do Posto Presidente. Isso aí desafogaria, para quem frequenta ali, desafogaria bastante, principalmente o trânsito de veículos pesados. Luzimar conhece bem, né? Nossa amiga Edmilson também conhece bem o trânsito ali, porque passam ali todo dia. E com o adensamento, as coisas lá vão complicando e muito, e o trânsito pesado, de veículos pesados ali também, está prejudicando ainda mais. Nós tivemos, inclusive, uma amiga faleceu ali, né, nas proximidades ali da antiga pecuária, vítima de atropelamento por um caminhão, né? Então, ali o trânsito já é complicado, o trânsito doméstico. Nós ainda enfrentando esse fluxo de veículos pesados ali, além da morosidade do trânsito, traz ainda mais risco ali para os transeuntes. Então, fico feliz de estar contemplado aqui. E espero que leve a termo, leve a cabo isso aí, Luzmar. Você vai, né, a região vai ganhar muito por isso, né? E também as pessoas que transitam, né, de uma cidade para outra não precisarão adentrar ali a Pedro Duvido também, carro de passeio e outros, né? Meu nome está citado aí na UBS, Munir Calisto. Outra situação muito interessante, muito importante. A gente vem trabalhando isso, numa dada feita, o prefeito liberou para a gente uma verba, mas depois deve estar contemplada nesse programa. Ali é uma região que todos sabem, cresce vertiginosamente, né? Principalmente a questão ligada ao DAIA. Né? Então, nós temos Industrial Municipal, ali tem várias outras cidades, ou várias outras bairros que estão crescendo e crescendo muito ali naquela região. E a UBS ali, todos conhecem, a maioria dos vereadores conhecem, né? É uma UBS bem pequena e mal elaborada, enche d'água, tem problemas, apesar que foi feita uma intervenção lá, provavelmente inundações não teremos. Mas precisa ser ampliada até para acolher com mais conforto, né, com mais dignidade a população daquela região. Então, é uma situação bastante interessante, eu sei que outras pessoas estão interessadas nessa obra, né, outros vereadores, mas o prefeito nominou, colocou ela aí em nosso nome, né? Eu acho bastante interessante. Agora, curiosamente também, senhor presidente, a Arena Bode Esportivo do Pirineus, eu gostaria de citar aqui, não é só para citar a minha pessoa, é propriamente dito, até a pessoa pela qual está nominada, que é o nosso colega, vereador Ederson, né? Até falei com ele ontem, mas em tom mais bem tranquilo, né? Não naquela cisânia que nós temos visto aqui ultimamente, né? Falei com ele, olha, você se apropriou de uma iniciativa nossa. Mas a gente sabe também, outros vereadores devem ter solicitado a mesma coisa, mas nós não só solicitamos, como temos aqui uma emenda, né, do deputado federal Rubens Ottoni, especificamente, rubricada especificamente para ela. E só, eu darei a parte, só um instante, vereador Limar. Mas só para que a população nos entenda.
Parte, vereador.
Só para que a população nos entenda, as verbas vêm. As verbas que a gente conquista, que veio quase 360 mil, para construção de uma praça ali. Agora, a verba vem, ela vem para a infraestrutura. O prefeito, obviamente, ele tem suas prioridades e tem seus projetos que já estão prontos. Né? No caso, ele já tinha esse projeto, colocou dentro do plano. Mas, curiosamente, por que nós fizemos essa solicitação? Quando estivemos junto à secretaria, que já estava com o projeto pronto, nós observamos o projeto que estava nominado como Pirineus e a localização não era no Pirineus, a localização era lá no Tesouro, lá em outra situação totalmente equivocada. Falei, não, mas isso aqui não é o Pirineus, a gente conhece a região, a gente sabe, mas consegui aí com o deputado, mas a lei do nosso colega Jean Carlos vai contemplar aí o anseio também do nosso deputado, porque hoje a prefeitura, se ela não usar essa verba nessa obra, como não deverá usar, ela vai ter que indicar, vai ter que divulgar aonde vai usar essa verba. Porque a verba vem para o município, né? Então a gente perde um pouco a prerrogativa disso. Aconteceu a mesma coisa, Dominguinhos. O vereador Dominguinhos não está na sala no momento, foi com a Praça Poliesportiva lá do Industrial Municipalista, onde nós conseguimos uma verba, estivemos lá a bancada, né? Eu e o nosso colega, eu e o meu colega Marcos, nós tivemos lá com o prefeito e ele se comprometeu a executar com a verba de mais de 500 mil que nós conseguimos para aquela praça esportiva. Obviamente, ele deve ter executado com outra verba. Eu, antes de concluir aqui, teria só mais uma citação com essa questão. Primeiramente, vereador Luzimar, por gentileza, vereador.
Obrigado pela parte. Eu quero falar do trabalho dessa casa, falar do trabalho do senhor. Aonde, quando cheguei para cá, já tinha reivindicação do senhor daquela ligação. O senhor que destinou também ali, quando foi fazer aquelas pontas de rua, o senhor destinou ali na rua Anápolis, né, ali próximo ao convento. Então, o trabalho, o senhor nem morador da região, o pessoal tem muito isso, vereador de tal bairro. Não, nós somos vereador de toda a cidade, né, como também eu destinei aí 1 milhão de obras lá para a construção do CMEI do Araguai. E parabenizar o senhor, que antes de chegar aqui, como falei, o senhor já lutava, né, pela aquela ligação ali. Então, a gente vê o trabalho dessa casa, não sendo só bairrista, puxando para o bairro, mas é um trabalho, sim, que essa casa a gente destina para toda a cidade. O senhor está de parabéns pelo trabalho, pela luta. A gente fica feliz, né, quando o benefício chega. O que ganha com isso é a população. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, colega. E sem cisânia, né, colega? Vereador
Obrigado pela pergunta. Apenas para... Tenho certeza que o Ederson não fez por maldade, ao invés de outro vereador que semana passada fez um requerimento indicando todas as obras do Anápolis Invest. Tenho certeza que o Ederson não foi maldade dele, ao invés de outro vereador que semana passada fez e ontem também queria fazer em cima de uma obra que o domingo já pleiteia tem muito tempo. Devolvo a palavra.
É, seguramente, essa obra lá do Parque de Deus, pela proximidade, né, do vereador Ederson com o prefeito, provavelmente o prefeito entendeu por bem colocar, nominar para a pessoa dele. Mas é bom a gente salientar, porque tem que valorizar também o trabalho do deputado, nosso deputado. Nosso trabalho junto ao governo federal, aos nossos deputados, e essa verba veio para o município. Ela está aí à disposição do município e será usada e bem usada, se não nessa obra, em alguma outra obra, com toda certeza. Agora, uma finalizando aqui, uma situação que eu achei interessante, diz respeito aqui à vereadora Andréia e à vereadora Trícia, e seria com relação ao Hospital da Mulher, que está planejado aqui, está me faltando aqui o documento, mas está planejado para ir lá para a Vila União. E nós havíamos sugerido, doutora Trícia, ao prefeito, uma sugestão mais recente, ele realmente estava planejando levar lá para a Vila União, nós sugerimos, e eu já citei isso aqui, nós sugerimos a ele, não está no plano de trabalho dele, não está no plano de obras, mas que fosse executado, fosse o Hospital da Mulher viesse aqui para o antigo Jamel Cecílio. Nosso hospital, principalmente pelo espaço, né, que pode ser bem utilizado, obviamente, com uma ampla reforma, uma reforma que dê dignidade realmente, né, às questões das mulheres, e o espaço e a localização, principalmente. É uma região que é equidistante de todas as regiões da cidade. Quer dizer, é uma região central, fácil acesso, transporte toda hora, a poucos metros dali. Então, eu imagino que ali seria um excelente local. E falando com o prefeito, já bem que no período de campanha, ele mesmo sugeriu a mim, falou, Lizier, faça a indicação que eu gostei, achei excelente a sua ideia. Mas, talvez o outro projeto já esteja mais bem encaminhado. Mas eu acho que vale a pena, se houver ainda essa possibilidade, se isso estiver na pauta do prefeito, eu acho que até para vocês, né, aliás, com vocês, as duas autoras aí dessa proposta, nós trabalhamos nesse projeto. Eu acho que todos concordam que se ali vier a ser o Hospital da Mulher, o Hospital de Referência, e ali tem espaço para tudo, da ginecologia ali, da adolescência, obstetrícia, pós-parto. E, olha lá, o prefeito, o nosso, eu já estou fazendo, o nosso presidente já está sugerindo ali com o centro de triagem do diabetes. Mas eu acho que as mulheres seriam muito bem atendidas lá, né? Nós já tivemos centro cirúrgico lá, nós já tivemos até uma semi-UTI, uma sala vermelha. Então, ali eu acho que atenderia muito bem, tanto pelo espaço, né, do que pode ser criado ali, mas mais e principalmente pela localização, também pelo espaço que pode ser dar dignidade a esse atendimento querido lá, inclusive, doutora, um tomógrafo novinho em folha. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier José Borges. Eu acredito que ali cabe, sim, o centro de triagem dos portadores de diabetes, como também o Hospital da Mulher, que é realmente necessário. Dá para fazer os dois no mesmo local.
Obrigado pela referência.
Na sequência, convido o próximo orador, o vereador João da Luz.
Vamos ouvir o vereador João da Luz, do PSC.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do meu amigo José Fernandes. Cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes no plenário, os internautas e o pessoal da imprensa também, aqui na pessoa do meu amigo Lucivan Machado. É uma alegria falar com vocês. Primeiro, quero agradecer o nosso amigo jornalista Orisvaldo por despertar, né, despertar nós parlamentares para prestar conta do trabalho feito durante o ano. Eu achei interessante, sim, eu trouxe aqui, fiz um relatório rápido para fazer uma prestação de conta para a população da cidade de Anápolis, principalmente as pessoas que me colocaram aqui nesse local, Nós tivemos aqui, por exemplo, isso aqui são instrumentos que são prerrogativas do vereador, para você poder acionar os órgãos competentes, né, secretarias, o Estado, governo federal. São esses instrumentos que nós temos aqui nessa casa legislativa. Por exemplo, os requerimentos. Nós fizemos, nesse ano de 2022, 237 requerimentos, 517 ofícios, 7 projetos de lei, 9 indicações, 8 moção de apelo, 5 moção de pesar, 14 moção de aplausos e projetos de decreto legislativo 2. Quero agradecer os órgãos da Prefeitura, que a maioria desses requerimentos e ofícios foram encaminhados para as pastas do Executivo Municipal. E nós tivemos aqui a efetividade do atendimento, da execução desse serviço aqui, praticamente de 90% dos requerimentos e ofícios encaminhados para as pastas do Executivo Municipal. Então, quero deixar meus agradecimentos. Os projetos de lei, nós fizemos vários projetos de leis importantes. 2 viraram leis, certo? Que foi a criação do Dia do Veterano da Polícia Militar, e também a criação da semana do Paralímpico, né, das pessoas com deficiência. E nós tivemos alguns projetos que não prosperaram, mas que viraram o quê? Indicações. Um projeto importante que nós fizemos, que cria a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte Paralímpico, esse projeto é um projeto que está na mesa do prefeito para ser sancionado. E o projeto que criou o dia do policial veterano, policial militar, é a Lei 4.229, de 18 de outubro de 2022. Uma moção de apelo que eu queria destacar, e que nós tivemos a consideração do Senado da República, foi justamente aquela moção de apelo encaminhada ao nosso senador Cajuru. Qual que é o apelo que nós encaminhamos aqui, que foi votado e aprovado por todos os vereadores? Menos o Fred Cacheta. Nós fizemos uma moção para que seja retirado do PL 4188 de 2021 a possibilidade do poder ser penhorado o único imóvel bem de família. O senador Cajuru entrou nessa briga e travou esse projeto no Senado. Isso foi uma iniciativa aqui dessa Casa Legislativa. Então, quero agradecer ao senador por essa consideração, por respeitar essa casa, né, e considerar que isso aqui é muito importante, que causa um prejuízo irreparável. Nós tivemos aqui uma indicação que foi encaminhada para o nosso prefeito Roberto Naves. Inclusive, nós vamos encaminhar através da frente parlamentar das enchentes e alagamentos, foi uma sugestão que nós fizemos, que é para o prefeito criar os postos de recarga, incentivar os moradores da nossa cidade de Anápolis a criar o posto de recarga para conter a água pluvial. É uma forma de diminuir a quantidade de água que são lançadas no leito dos córregos da cidade. E com certeza diminui a quantidade do alagamento, a quantidade de enchente nas partes mais baixas da cidade. Isso aqui também, com relação ao meio ambiente, ajuda na preservação do meio ambiente, porque ela faz o movimento, o ciclo da água se restabelecer. Porque você drenando a água vai para o lençol freático e as nascentes, né, elas são avivadas novamente. Então, isso aqui é uma estratégia boa que nós indicamos ao chefe do executivo. Ainda não tivemos resposta do nosso prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito pode, com certeza, considerar essa sugestão para melhorar essa questão. Nós fizemos uma lei importante com relação a proibir a cobrança de multas e aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio de comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículo. Essa lei, ela teve um veto, ela foi vetada, mas nós transformamos ela em uma indicação. Colocamos agora no colo do chefe do executivo para que ele faça a justiça prevalecer na cidade de Anápolis e não cause prejuízo, né, para as pessoas que usam os estacionamentos. Nós fizemos uma outra indicação também aqui, que foi uma criação de uma lei. Nós fizemos a lei, ela não passou por essa casa. Nós tivemos um veto na Comissão de Constituição e Justiça. E ela está em fase recursal, que é a criação, que isso aqui é um apelo dos produtores rurais, que é a criação do selo verde Hortifruti Grangelo, para alimentos que não passam por nenhum processamento industrial produzidos no município da cidade de Anápolis. Isso aqui é uma luta antiga dos produtores rurais, para que nós possamos dar o quê? Qualidade, certificando através de um selo. São vários outros projetos, várias indicações que nós fizemos importantes nesse ano e que eu trago aqui à luz para os nossos munícipes. E eu queria aproveitar esse finalzinho de fala e reforçar uma fala que foi feita pelo nosso vereador Fred Godoy. O Fred Godoy, ele fez um pedido para reforçar a fiscalização no centro da cidade. Esse é um novo pedido. Com relação aos idosos e deficientes, nós estamos reforçando esse pedido do Fred Godoy no sentido de intensificar a fiscalização do CMTT, dos agentes de trânsito.
Uma parte, vereador.
Com relação à questão das vagas de embarque e desembarque, foi uma briga que nós fizemos no ano passado, juntamente com vários vereadores, nós conseguimos dobrar as vagas de embarque e desembarque. E quem é que pede para poder intensificar essa fiscalização, Fred Godoy? É justamente os motoristas de aplicativo, porque essas vagas são usadas por eles para poder fazer o embarque e desembarque da população, né? Vereador, por gentileza.
Vereador, apenas complementar a sua fala, se você sair aqui agora, ó, pode sair no plenário da Câmara aqui, que tem carro estacionado na vaga de deficiente que não é deficiente. Tem carro ali que eu vi ontem. E também te convidar o senhor, hoje eu estarei junto com o Max e os fiscais do CMTT, eles vão rodar esses shoppings aí, a partir das 19 horas, e ver essas vagas que estão sendo ocupadas de forma irregular. Então, eu gostaria de convidar a Vossa Excelência, não sei se você trabalha no terceiro turno, né? O senhor que é um empresário abonado, eu acho que talvez o senhor repousa mais cedo, mas se o senhor precisar, estaremos aí, eu queria que o senhor me acompanhasse, para a gente junto ao CMTT ver essas vagas. Eu vou começar logo pela Câmara aqui, que já tem gente ali estacionando a vaga deficiente, que não é deficiente. Amanhã, se não tirar, eu vou citar o nome de quem quer. E é vereador, tá?
Obrigado, Fred. Com certeza aceito o convite. Vamos estar juntos, reforçando aí esse pedido. Apesar que os fiscais da nossa cidade, os agentes de trânsito, a quantidade é insuficiente e nós já pedimos para o prefeito fazer o concurso para colocar mais agentes de trânsito, né? Mas nós vamos estar juntos, sim, para poder pedir intensificação da fiscalização dos agentes de trânsito. Eu acredito que essa é a penúltima sessão. Eu quero aproveitar essa oportunidade e desejar para todos os moradores da cidade de Anápolis, amanhã tem uma outra sessão, mas eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os moradores da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Dancimar Fortunato, por 5 minutos. Irá dividir o seu tempo com o vereador Hamilton Spindola.
10:19, agora o vereador Dancimar Fortunato, do Avante, usa a tribuna por 5 minutos. 10:19.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nossos pares, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê aí pelo canal do YouTube, é cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do Nilson Pereira. Seu presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã, nós estamos aí terminando o ano e, como o João da Luz bem disse, é a última sessão, amanhã. E aqui eu venho, fazer um pequeno resumo aí do nosso trabalho, do nosso mandato. Um ano e 11 meses de muito trabalho, um trabalho intenso, cumprindo aquilo que eu combinei com a população, que é de trabalhar com responsabilidade, e gra- graças a Deus, a gente, né, nesse tempo de 2 anos, nós avançamos bastante, cidade afora, muito requerimento, muito pedido, muita indicação, e as coisas estão acontecendo aí a nosso pedido, né, onde nós passamos. E a população, eu acredito, né, que ficou satisfeita, porque eu sempre digo, se a gente errou, é tentando acertar. Né? E a gente sabe que nem tudo é na hora que a gente quer, né, que a população quer. E a gente depende, e a coisa pública, às vezes, ela é morosa. Mas aí eu tenho que agradecer, né, a parceria, né, do Executivo com esta casa, né, a secretaria que a gente mais usa, né, no dia a dia, que é a Secretaria de Obras, né, a Secretaria de Serviços Urbanos, né, a Secretaria de Obras ali na pessoa do seu Delano, a Secretaria de Serviços Urbanos na pessoa do competente guerreiro Ederson Lopes, que é vereador licenciado desta casa, que tem nos atendido, cidade afora aí, né, feito, né, dado o seu melhor. E eu quero aqui deixar para a população, você que nos ouve, né, que o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo que vos fala, e eu quero deixar para você aí, né, o meu gabinete, o nosso gabinete, à disposição para 2023, né, 2024. Vamos estar, né, com a mesma garra, com a mesma vontade, né, de quando nós começamos, iniciamos o trabalho nesta casa. Né, nunca matei uma sessão, né, nunca fiquei sem apreciar os projetos desta casa, né, seja projeto de autoria dos pares, projeto de autoria do Executivo, sempre votei com muita responsabilidade. E assim eu seguirei, fazendo o meu dever, né, aquilo que você, né, pediu para mim, aquilo que eu combinei com você, né, você que votou, você que não votou em mim, quem paga o meu salário, o salário dos pares, é vocês, o contribuinte. Então, nós devemos, né, satisfação a você. Você manda nesta casa. Você é nosso patrão. Então, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Né? Eu sou igual a vocês. Né? Eu sou aí da periferia. E todos os dias eu estou percorrendo a cidade, te assistindo. Conte comigo. Né? Tem aqui o gabinete do vereador Delcimar Fortunato como seu porto seguro. E eu preciso trabalhar. Né? Esse é meu lema. Eu gosto de trabalhar. Eu vim para a política para somar, e somar com força, né, com vontade, e às vezes muitas pessoas criticam a gente, mesmo que a gente trabalha muito, às vezes a pessoa fala assim, ah, você trabalha tanto, você tira até, né, você sai do seu descanso, do seu feriado, do seu lazer, para ir atender as pessoas, você sai correndo de madrugada, mas eu faço isso de coração, eu gosto, né? Deus me chamou para abençoar as pessoas, para ajudar. E naquilo que eu posso fazer, eu faço. Independente do seu título de Anápolis ou de fora, se você não tem título, eu estou aqui de pé e à ordem. Conte comigo, sempre. Senhor presidente, também eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pela condução do trabalho nesses 2 anos que eu estou aqui, né, e sempre seguindo aí o senhor, né, e observando o trabalho do senhor. O senhor fez um brilhante trabalho nesta casa, né? Que Deus possa te abençoar, né? Que você continue aí, esse gestor, né, de primeira linha. Realmente, né, às vezes nós tivemos aqui divergências, né, no ponto de vista das ideias, né, da questão do parlamento, mas Vossa Excelência sempre foi firme, né? Vossa Excelência sempre cumpriu com a palavra, eu sempre digo isso, eu não posso dizer, né, que Vossa Excelência não tem palavra. Vossa Excelência sempre cumpriu com a palavra. Então, tem que estar César o que é de César. Né? Então, eu quero parabenizar o senhor pela condução dos trabalhos, né, e ter dado condição a nós, vereadores, né, de fazer um trabalho de excelência aí para a população anapolina. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Que Deus abençoe o senhor nessa cirurgia que o senhor vai fazer em janeiro. Que Deus restaure a saúde do senhor. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Obrigado pelas palavras. Na sequência, vereador Hamilton Espíndola, 5 minutos.
Dez e 25. Vereador Hamilton agora usa a tribuna.
Bom dia, senhor e senhoras. Cumprimentar o nosso excelentíssimo presidente, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando a todos, outros novos pares da mesa. Cumprimentar aqui também a vereadora Thaís, cumprimentando os outros vereadores. Cumprimentar aqui o Silvão Machado, cumprimentando os jornalistas presentes nessa sessão. a todos os ouvintes que nos acompanham aí pelas redes sociais, também pela Rádio Manchester de Anápolis e também pela TV Câmara, no canal no YouTube. Bom, o que me traz nessa manhã, de fato, também é uma prestação de contas para a comunidade anapolina. Nesses 2 anos de mandato, agradecendo também o entendimento dos nobres pares, nós tivemos no primeiro ano de 2021, 22 projetos de leis e agora em 2022, 14 projetos de lei. Somando ao todo no biênio, dentro de requerimentos, indicações e projetos de leis e algumas leis de importância, como Setembro Verde, que é o setembro direcionado à luta da pessoa com deficiência, o Colar de Girassóis, que é o destaque para as pessoas com alguma deficiência oculta, o dia 21 de março, que é o Dia Internacional, Dia Nacional e também agora Municipal da Pessoa com a Síndrome de Down, e dentre outros que a gente tem trazido aqui projetos, tal como também a criação da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência. Então, somando todas as matérias, nós entregamos à população anapolina 1.214 matérias nesse biênio. Com alegria, destacando um trabalho no qual há o entendimento dos nobres pares, apoiando também os projetos, também do Executivo, que tem entendido a linha e o nosso raciocínio de projeto. Um dos projetos que traz muita alegria ao meu coração, que está no Anap Invest, que é a criação e a implantação da Clínica Escola do Autista. É um centro de referência que irá destacar, não só em Goiás, mas no Centro-Oeste, e trará qualidade de vida para os autistas anapolinos. Bom, eu também não poderia deixar de falar aqui sobre as questões das deficiências ocultas, que é o colar girassol. Quem tem alguma deficiência oculta sabe das dificuldades. Eu tenho passado por algum procedimento de encaminhamento diagnóstico de uma deficiência oculta e eu sei dessa minha dificuldade. Como nessa casa de lei também, nós temos aqui o Dr. José Fernandes, que entende dos procedimentos das deficiências da coluna. Também temos o Frederico, que também tem uma deficiência. Então, são vereadores que vivem essas realidades dentro, na própria pele. Então, o que eu quero destacar é, teremos aqui, se Deus quiser, a Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência. E, apresentando aqui aos novos pares, eu quero fazer aqui a menção do destaque no próximo biênio, se for possível. Eu tenho um interesse muito grande em poder estar presidindo a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por ter essa luta com o presidente de pais e amigos autistas de deficiência, também agora em Goiás, há mais de 10 anos, como vice-presidente do Conselho do Centro Municipal de Atendimento da Pessoa com Deficiência, agora vice-presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, estando delegado municipal, macro-regional e também estadual e nacional na defesa da pessoa com deficiência, tendo essa experiência, e acredito que é um projeto que irá destacar os direitos das mais de 100 mil pessoas com deficiência no município de Anápolis. Há mais de uma década trabalhando em prol da comunidade deficiente do nosso município. Então, eu quero aqui apresentar, já agradecer aqui a participação do presidente, é o presidente Leandro Ribeiro, e também do nosso novo presidente no próximo biênio, Domingos, e trazer um entendimento de novos pares, esses destaques que poderá trazer aqui repercussão quanto à Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 3.146, e também ao Decreto 10.502, que dará os destaques às PNE, que são voltados para as pessoas com deficiência. Por isso, mais uma vez, quero destacar a nossa luta em prol dessa Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Pai, vereador.
Quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa de criar uma comissão permanente. Eu sei que é uma mudança dentro do regimento, não é fácil, mas eu quero reiterar o meu apoio à Vossa Excelência no sentido de que essa comissão é uma comissão que vai tratar de forma mais alusiva, os temas ligados às pessoas com deficiência. Então, eu quero parabenizar o senhor e manifestar o meu apoio para a criação dessa comissão. Obrigado.
Obrigado, vereador. Sem mais, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, vereador Jean Carlos.
São 10 horas e 30 minutos. Agora o vereador Jean Carlos, do União Brasil, utiliza a palavra no grande expediente. 10 horas
obrigado,
e 30 minutos.
Presidente Leandro, colegas, vereadores, cumprimentos ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web e todos que nos acompanham nessa sessão ordinária, 13 de dezembro, segundo ano dessa legislatura. Senhor presidente, quase inevitável, quando se tem um anúncio de um investimento do executivo no aporte de 1 bilhão, que significa praticamente 50% do orçamento do município, é quase inevitável que, de uma forma direta ou indireta, isso não reflita em todos nós e nos nossos mandatos. Porque, obviamente, se estamos aqui, é para transportar, né, ser a voz da população. E os investimentos anunciados, sem dúvida, quero aqui completar, eles elencaram e contemplaram boa parte das expectativas e das necessidades da nossa cidade. Então, é muito melhor, né, que estamos aqui discutindo e ponderando um plano de investimentos anunciado pelo prefeito Alberto Naves, eu parabenizo. Isso é um sinal que ele tem um equilíbrio fiscal e financeiro, né? Muitos municípios estão passando dificuldades para fechar seu orçamento. E aqui nós estamos anunciando ao prefeito municipal investimentos, que certamente serão vindouros, inclusive a própria gestão do atual mandatário, e que certamente ultrapassará a gestão em andamento. Então, eu quero aqui ponderar algumas situações. Primeiro, complementar, porque eu acho que contemplou boa parte do que diz respeito à mobilidade, investimento também na área da saúde, educação, mas eu quero destacar alguns especiais aqui. Eu estive presente lá no dia do evento e, não sendo pretensioso, mas as demandas clamam a todos. Eu fico feliz porque grande parte das minhas emendas que vêm sendo rejeitadas, infelizmente, anualmente, Zé Fernandes, de certa forma, estão sendo contempladas. Eu quero destacar aqui, especialmente, uma briga, uma luta que eu tenho há 10 anos, que é a interligação viária da Jaiara a Fabril Marques. Por que isso? Não é capricho para projetar mandato. É necessidade evidente. A cidade exige mobilidade urbana. Então, foi positivo o anúncio do prefeito ao anunciar o anel de Miranápolis a Fabril, ao anunciar o que o vereador Lisier sempre trabalhou e lutou também, do Calistópolis, a BR-060, até a BR que liga a Nerópolis, a GO. É positiva a trincheira do Flor do Cerrado ao Belas Artes, aquela interligação que vai desafogar o Recanto do Sol. Mas eu quero ponderar aqui no que diz respeito à interligação Jaiara-Fabril, denominada Miranápolis a Fabril. Para mim, pouco importa a denominação, da origem e o destino. O que importa, Zé Fernandes, é o custo-benefício e a vantagem aos moradores, à mobilidade da cidade. Então, eu quero pedir vênia ao secretário responsável de obras para que nos apresente de perto esse projeto, o trajeto previsto, porque nós queremos, sim, um investimento, presidente Leandro, mas que o investimento seja e contemple o custo-benefício. Não adianta, às vezes, ser útil a 50, 100 veículos diários, quando pode ser útil a 500, milhares de veículos diariamente para mobilidade. Eu digo isso porque o trajeto mais viável, vereador Jacques, é interligar os bairros, não apenas o anel. Já é um avanço importante, eu quero cumprimentar o prefeito, mas eu gostaria de participar de perto, conhecer esse trajeto previsto e dar as nossas sugestões, não por mim próprio, mas a pedido da população da região norte. Então, quero fazer essa ponderação na questão do anúncio do anel Miranato Fabril, que eu prefiro dizer interligação Jaiara Fabril. Nós temos um aglomerado de mais de 100 mil pessoas, Marcos, é na Jaiara. Nada contra, ao contrário, Miranápolis, muito bom, mas nós precisamos ver o custo-benefício. Onde é que eu vou atender melhor? O investimento vai atender melhor a população. Então, é essa a minha ponderação. Eu gostaria de ter essa oportunidade de estar mais próximo a esse e conhecer melhor esse projeto. Uma outra ponderação, nós temos aqui o centro, anunciado o centro de internação do Leblon. É, eu trabalhei muito, já que você sabe, para a retomada das obras, para o início das obras e a retomada das obras, que eu agradeço ao prefeito Roberto. Naquela ocasião, inclusive, ele concluiu a obra com recursos próprios. E nós sabemos, diante da necessidade da pandemia, a necessidade de ampliar os leitos. E isso foi feito. Mas agora, presidente Leandro, aquela unidade foi criada propriamente para a cobertura de um PSF, uma área que é essencialmente necessária ter atendimento básico de saúde. Então, a preocupação é a seguinte: houve o anúncio da ampliação e de fato, estabelecer o centro de internação no Leblon. Nós teremos a construção de uma nova unidade de saúde para o Leblon? Essa também é uma ponderação importante que faço. Uma outra que eu não posso deixar de citar, e aí eu tenho certeza da preocupação do prefeito, mas é importante, se nós estamos numa cidade de anúncio de R$1 bilhão, nós não podemos abrir mão de descentralizar o atendimento de portas abertas como prioridade à UPA da região norte, ou hospital, que seja, um atendimento de portas abertas para a região norte. E aí eu digo isso ao prefeito, que eu tenho certeza que tem esse entendimento, ao secretário de saúde e também aos que pretendem ser gestores dessa cidade. Então, nós precisamos priorizar isso, presidente Leandro. Por quê? Nós teremos daqui a alguns dias uma demanda ainda maior. A cidade cresce, aumenta a população, os loteamentos, a cidade atrativa, investimentos do DAIA, população migrando para a cidade de Anápolis, os desafios aumentam. E é importante essa visão do prefeito. Mas eu quero ponderar que essas prioridades não podem passar desapercebidas. Eu quero, né, solicitar, em nome dessa casa e da população, a inclusão, Fred Cacheta, com prioridade, a UPA Norte. Não podemos deixar R$1 bilhão de contemplar o Hospital de Portas Abertas na região norte, que seja na Grande Jaiara, no nosso Grande Recanto do Sol, mas que possa facilitar a vida dos pacientes usuários do SUS, que tem que deslocar quilômetros, vereador Jacques, às vezes de madrugada, para ser atendido na UPA da região sul. Né? Então, o Alfredo Abão foi um avanço importante, mas ele é regulação, é encaminhamento, não é porta aberta. Né? Pode, né, diante das avaliações da secretaria, poderia rever isso aí. Então, eu estou ponderando algumas situações, eu quero comemorar aqui o anúncio do CEMEI, do Aldeia dos Sonhos e outras escolas, diretamente participando também dessa questão do CEMEI da Aldeia dos Sonhos, as praças do Itamaraty, do Somerville. Quero também comemorar a questão da ponte do Morumbi do Polo Centro, mas quero fazer uma ponderação. Eu sei do quanto ousado é o prefeito visionário, mas não é um valor muito exorbitante, 150 milhões para um orçamento realizado de 1,5 bilhão, porque uma das contemplações importantes que o orçamento tem que ter é a distribuição, presidente Leandro, e quem sabe um dia futuro prefeito, é equitativa dos recursos públicos, porque os recursos públicos são distribuídos de forma equânime para garantir e contemplar todas as demandas. Então, eu sou um defensor há 10 anos dessa interligação Morumbi-Polo Centro. Mas será que precisamos, de fato, de um valor tão vultuoso? Fica apenas as considerações. É, cumprimentar também pela trincheira do Fosso Cerrado ao Belas Artes. Também, eu achei, e eu acredito aqui que é importante ponderarmos aqui, que achei um tanto quanto tímido os investimentos na questão da drenagem urbana. É preciso, talvez, alocar mais recursos e um projeto mais amplo nesse sentido também. Parabéns por contemplar o Centro de Especialidade de Diabetes que eu sei que o vereador Leandro luta, mas que também luta há muitos anos. Uma das primeiras reuniões que tivemos em 2017 no gabinete do prefeito Roberto foi com o grupo do pessoal do diabetes. Então, nós ficamos satisfeitos pelos anúncios, pelos investimentos, mas é um dever nosso como vereador, representando a população, e em resposta, inclusive, a questionamento, fazermos essas ponderações. Então, fica o registro para a gente acompanhar de perto a interligação da Jaiara Fabril, para avaliarmos essa questão do centro de internação do Leblon, para incluirmos a UPA da região norte como prioridade nesse plano de investimento. E também, quando se fala em investimentos, presidente, e demais colegas vereadores, nós temos que lembrar que a estrutura da prefeitura, ela é também um investimento, seja fazendo concurso público, seja ampliando as estruturas de sede apropriadas e adequadas, também, ao meu ver, foi pouco lembrado. Então, precisamos aí, agora há pouco falamos aqui, de concurso fiscal de trânsito, de concurso fiscal de educação, de postura, de cadastrador imobiliário, do meio ambiente. Isso também é investir na cidade, é investir na estrutura e no atendimento de qualidade. O que nós queremos? Investimentos que beneficiem e contemplem, sobretudo, o bem-estar e as prioridades da população. Cumprimento o prefeito Roberto, mas faça essas ponderações e eu tenho certeza que ele avaliará de forma serena e madura para, quem sabe, garantimos ainda mais investimentos que contemplem, sobretudo, as prioridades. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, o último orador no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles, peço que desligue seu microfone antes de caminhar para a tribuna.
São 10 horas.
Desligue, por favor, o microfone do líder aí. Obrigado.
10 horas e 42 minutos, vereador Jackson Charles, do PSB.
Na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, à imprensa que cobre presencialmente essa sessão ordinária, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelos bons trabalhos desenvolvidos nesta manhã. Eu tenho um assunto para tratar, presidente. Eu até fiz esse compromisso ontem, mas eu vou aproveitar inicialmente aqui as falas. E a gente observa aí vereadores, alguns vereadores, pontuando seus feitos, seu trabalho e a sua dedicação para com a cidade de Anápolis nesse último ano que nós estamos encerrando. Isso mostra a pujança e o valor e a importância do Poder Legislativo na busca da melhoria da qualidade de vida de um povo, nesse caso específico do povo anapolino. Antes de adentrar o assunto aqui da fala do Jean, eu queria fazer aqui, presidente, uma intervenção e falar aqui de uma moção de pesar que nós estamos apresentando no dia de hoje. Moção de pesar para os familiares do senhor Jair Sardinha de Lisboa Filho, Jair Sardinha de Lisboa. Jair Sardinha de Lisboa, para quem não conhece, acredito que muita gente que o conhece, foi uma pessoa fenomenal, um homem de um coração fantástico, um pai, um profissional, um apaixonado pela política napolina, engenheiro da Saniago, já serviu o município de Anápolis como secretário de planejamento na prefeitura municipal, foi um baluarte em companhia do seu irmão, Dario Sardinha de Lisboa, que foi vereador nessa casa, que infelizmente o Jair perdeu sua vida no dia de ontem. Está sendo sepultado agora, 10 horas da manhã, no seu horário agora, mas agora às 10 horas da manhã. Quero aqui deixar aqui os meus sentimentos a toda a família Sardinha na cidade de Anápolis, família tradicional, merecedor de toda a honra e toda a glória dessa casa legislativa, pela pessoa que foi o Jair Sargento de Lisboa. particularmente, eu tenho orgulho de dizer que o Jair foi amigo pessoal do meu também falecido pai, Juarez Pereira Cerbeto, onde eu tive a honra de poder conviver com o Jair, de conhecer o Jair, e ontem meu coração se transbordou de tristezas ao poder ter que participar de um evento como o velório do meu querido amigo, eterno amigo, Jair Sargento de Lisboa, que Deus o tenha, e com certeza, nesse momento, ele está em um local reservado, nos braços do Senhor, porque era um homem digno, honrado, reto, honesto e de uma história ilibada na cidade de Anápolis. Portanto, quero deixar aqui aos familiares do Jair os meus profundos sentimentos de pesar. Eu, atento à fala do vereador Jean, nomenclatura de ligação de Miranápolis ou de Jaiara, eu acho que isso pouco importa. O importante é que ela vai atender tanto Miranápolis quanto a Jaiara. E nós não podemos deixar aqui de reconhecer o enorme fluxo de pessoas que frequentam Miranápolis por ocasião dos eventos religiosos. E que, com certeza, a BR-153 traz um transtorno muito grande para isso. E, obviamente, essa ligação, essa segunda etapa da ligação, porque o prefeito já fez a primeira etapa de pavimentação daquela região e agora vai complementar ligando também a Vila Jaiara, que vai desafogar, inclusive, a questão da BR-153. Pedro Jean clamou aqui por mais portas abertas na saúde em Anápolis. Eu digo que está aí um dos motivos, talvez a minha escolha nessa última eleição, é que Anápolis, nos últimos 4 anos, não recebeu nenhum investimento, né, Adeli, para a saúde, de forma muito especial, para melhorar o atendimento de portas abertas na cidade de Anápolis. A última UPA de porta aberta aqui em Anápolis foi construída no governo do PT, que não é meu partido, mas eu tenho que ser justo e reconhecer que foi a construção da UPA lá na Vila Esperança, que é, eu diria assim, talvez, a única unidade de portas abertas, eventualmente, ainda na cidade de Anápolis. Então, o governo federal, que é essa obrigação do governo federal, deixou por merecer, a merecer, investimentos na saúde, principalmente de portas abertas na cidade de Anápolis. A proposta do novo governo, e eu acredito e creio que vai acontecer, é exatamente investir para que novas portas abertas serão feitas, porque realmente nós estamos necessitando de mais portas abertas na cidade de Anápolis, e isso cabe ao governo federal, esses investimentos. Isso não aconteceu nos últimos 4 anos. O centro de internação Leblon, preocupação do vereador Jean, como ele disse aqui, às vezes ele precisa se interar mais, e é isso mesmo. Às vezes, interando mais, compreende mais, e aí vai entender. Ele nada tem a ver com o atendimento do Leblon. Por acaso, por espaço e por estratégia, ele será construído ao lado da unidade do Leblon. Mas ele não vai atender especificamente o Leblon. Ele vai atender todas as unidades básicas, ou todas as unidades de saúde de Anápolis. O cidadão fez uma operação no Alfredo Abrão, obviamente ele vai utilizar a unidade básica de atendimento do Leblon no quesito de internação. Isso, vereador Jean, não comprometerá o atendimento do Leblon. O centro de internação, ele, por acaso, está sendo construído no Leblon, estrategicamente, mas ele vai atender, não é as pessoas únicas, exclusivas, até porque a unidade do Leblon não está preparada para realizar cirurgias, como as cirurgias complexas que acontecem lá no Alfredo Abraão. A unidade de internação do Leblon é para desafogar e agilizar os leitos para que ocorra mais cirurgias.
Eu faço, vereador.
Na unidade do Alfredo Abrão, a parte, vereador João.
Mas eu quero contribuir com o Jean Carlos. a unidade do Lebon, ela foi criada para poder ser unidade de saúde para atendimento às pessoas. Quando que isso vai acontecer?
Ela já atende, vereador. Ela já atende. O senhor...
Atenção básica, não.
Ué? Claro que atende. Lá atende, vereador. O senhor precisa ir lá. O senhor me perdoa a minha ignorância. O senhor precisa ir lá ver se atende ou se não atende.
Já abriu as portas, então?
Lá sempre foi aberta, vereador.
Não, foi não.
O senhor está misturando as coisas.
Foi não.
Lá não é porta aberta para atender urgência e emergência. Lá não é, ué. Lá já atende como atende na Vila Formosa, como atende em todos os bairros da cidade.
Nesse momento, não está. Está sendo só internações. Lá não está. Atenção básica, atendimento ambulatório de posto de saúde. É por isso que é
para... Posto de saúde, não. Lá tem a equipe de saúde da família lá. Lá atende, vereador João.
Tá.
Lá tem. Agora, lá foi especificamente reservado no período da Covid para atender, inclusive, um hospital a mais para atender a questão da Covid. O centro de internação, ele não é especificamente para atender o Leblon, mas sim todas as unidades que fazem cirurgias, como, por exemplo, a Alfredo Abrão. Vai fazer a cirurgia, ao invés dela ficar internada no Alfredo Abrão, ela vai falar para o centro de internação. Aliás, o centro de internação, ela é uma necessidade antiga da cidade. Aliás, ela é um sonho de praticamente todos os cirurgiões da cidade, de ter um local onde possa desafogar as unidades que fazem as cirurgias. Portanto, claro que ampliar as unidades de atendimento de porta aberta é necessário, mas para isso precisa de quê? De investimentos. E investimento de quê? Do governo federal. Então, vereador Jean, para finalizar aqui, o senhor falou também do preço e do valor da travessia entre Morumbi e Polo Centro. E o senhor falou de valores altos. Eu penso que todo investimento que é feito para a sociedade, que ele traga uma resolutividade, que ele traga benefício para a sociedade, e, obviamente, ele tem como objetivo desafogar o trânsito da cidade e liga uma região a outra, eu penso que não tem preço que pague isso. Acho que entendemos a preocupação do vereador Jean, reconhecemos que cada um de nós temos uma ideia talvez melhor daquela que está sendo aplicada, mas o importante é que eu não tenho dúvidas, sugestões podem ser feitas ainda. Se alguém aí tem uma dúvida melhor, mirabolante, que possa melhorar ainda mais os projetos, que apresente ao prefeito, que apresente ao setor de engenharia, que, de repente, se for possível a adequação, será feita. Mas eu não vejo que isso é motivo de dizer que os valores estão acima. Não, a obra é uma obra complexa e ela realmente é uma obra cara, mas que o resultado dela para a população é significativo e vai ser muito importante. Portanto, são essas as minhas colocações. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço nem inscritos no grande expediente, encerramos o grande expediente, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo, que faça a pressão do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Gui Rosa, vereador Deusimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Federico Godoy, vereadora doutora Trícia, vereadora Celiane SOS, vereador professor Marcos, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador policial federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Lisier José Borges, vereador Edmilson, vereadora Thaís, vereadora Cleide Hilário, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito à segunda secretária, vereadora Cleide Hilário, que faça a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelos projetos em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 171 de 2022, vereador professor Marcos Carvalho, institui a política de prevenção de violência contra profissionais do magistério no município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 171 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifesta. Em projeto de lei ordinária 171 de 2022, de autoria do professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 185, vereadora Trice, doutora Trice Barreto, institui o programa Adote um Bicicletário e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 185-2022, de autoria da vereadora doutora Trice Barreto, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 185-2022, de autoria da vereadora doutora Trice Barreto, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 208/2022, de autoria do vereador Domingos Paulo, autoriza o prefeito municipal a remover a fiação de telefonia sem identificação e sem utilização que estejam instaladas em postes na cidade de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 208/2022, de autoria do vereador Domingos Paula, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 208/2022, de autoria do vereador Domingos Paula, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 170/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação Filantrópica Abdiel Moria, Comissão de Constituição e Justiça, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 170/2022, de minha autoria, vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Para os pares tomarem conhecimento, há um erro de ortografia aí, a associação chama Abdiel Maria. Ela é do grupo de assistencialismo do Valdemar, ali da Praça Lemos, daquela região. É, foi me apresentado pelo ex-vereador desta casa, vereador Deusmar Japão, faz um trabalho filantrópico há muitos anos, principalmente com as pessoas que são portadoras do câncer. Então, eles solicitam esta utilidade pública para poderem participar do marco regulatório e terem acesso aí a verbas públicas para continuarem esse projeto. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 170/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária, também do vereador Leandro Ribeiro, número 210/2022, concede título de utilidade pública à Associação Promelhoramento do Setor Industrial Munir Caliço e Região, Comissões de Constituição e Justiça, finanças favoráveis ao projeto.
Da mesma forma, a associação em busca de padronizar e credenciar para ter acesso a participar de concorrência a verbas públicas municipais para continuar o trabalho filantrópico. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 210/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 178/2022, de autoria do vereador Eri Rosa, pedido de vista pelo vereador João Feitosa.
Vistas concedidas ao vereador João Feitosa.
Projeto de resolução número 220/2022, de autoria da mesa diretora, institui férias anuais remuneradas a crédito de um terço para os vereadores no município de Anápolis, da outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Finanças, orçamentos favoráveis ao projeto.
Projeto de resolução 220/2022, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Ontem, após esse projeto ser lido e encaminhado às comissões, fui indagado pelos jornalistas Lucivan Machado e Newton Pereira. Isso é apenas uma normatização da Lei 12 de 2017, onde o Tribunal de Contas do município solicita a regulamentação por parte dos agentes políticos. Ou seja, o STJ reconheceu que os agentes políticos também têm direito a um terço de férias e 13º. E para resguardar o legislativo, salvo engano, no futuro algum parlamentar entrar e requerer esse direito, ele já está reguardado, a gente autorizando. Então, eu encaminhei aí cópia da resolução do TCM, onde recomenda esta regulamentação para os jornalistas que acompanham sempre a sessão aqui presente, para que eles tomem conhecimento. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de resolução 2020-2022, de autoria da mesa diretora, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Ainda em tempo presente, o vereador João Feitosa abriu mão das vistas do projeto e o projeto volta para a votação número 178-2022, de autoria do vereador Eli Rosa, que estabelece prioridade de matrícula e transferência escolar a crianças e adolescentes, seja filho ou dependente de profissionais de saúde, nas escolas municipais do ensino infantil e fundamental do município de Anápolis. projeto com emenda da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto com parecer desfavorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Estou de ordem, presidente. Pois não, vereador João Feitosa.
Na realidade, esse projeto do tal vereador de Rosa, eu pedi vista para ele ontem. Então, hoje eu não estou tirando, entendeu aí, volta para...
Porque Vossa Excelência tem 24 horas para fazer a devolutiva do projeto. Como esse projeto tem um parecer desfavorável, eu vou pedir vistas deles, para que a gente possa analisar e aí amanhã ele retorna à pauta.
Obrigado,
não. Pode ser, autor, vereador Eli Rosa? Então, solicito ao plenário que me conceda vistas para fazer análise deste projeto. Seguindo aqui os projetos, palavra com a primeira secretária para a deliberação do projeto de resolução 223.
Projeto de resolução número 223/2022, autoria da mesa diretora, regulamenta a lei 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do município de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de resolução 223/2022, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Apenas para esclarecimento aos pares, nós estamos apenas cumprindo um requisito de regulamentação da Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021. Apenas nós estamos aqui regulamentando no Legislativo Anapolino. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de resolução 223/2022 de autoria da mesa diretora está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Na
presidente, questão de ordem.
Pois não.
Esse projeto 220/2022 já teve votação nominal. O vereador Suendo não votou contra, ele não recebe pela Câmara, ele teria que ser contra, não?
Não, foi votação.
É porque ele recebe pela Polícia Federal. Questão de ordem. Ele não pode votar a favor, ele não recebe pela Câmara.
Mas, na verdade, o projeto ele tem votação simbólica. Se ele fosse tivesse a opinião desfavorável, ele tinha se manifestado.
Presidente?
Sim.
Questão de ordem? Ué, se ele quer que a gente vote desfavorável, também vote desfavorável, também não. Mas votar desfavorável ao projeto.
Então, já passou. Na segunda votação, o senhor vota contra.
Na segunda votação, voto.
Porque o senhor teve a oportunidade, infelizmente...
Sim, não, porque porque é o seguinte, não recebo o salário da Câmara, não faço questão de receber esse 13º, então não vou também influenciar na
até porque votação.
Por isso que eu estou falando, senhor, você não recebe pela Câmara, por isso que não faz questão mesmo, não recebe pela Câmara.
Você
não pode nem receber, né? Você não recebe pela Câmara. Como é que você vai receber um 13º?
Por isso que eu tenho questão de ordem. Problema, se tiver, voto contra.
Mas tem questão de ordem.
Na verdade, vereador Fred, o vereador Suender, quando ele abre mão do salário do legislativo para continuar recebendo o salário da sua profissão de origem, que é agente escrivão da Polícia Federal, ele não tem nenhuma remuneração, nem de férias, nem de 13º do legislativo, e sim da instituição que ele é concursado, que é a nossa respeitosa Polícia Federal.
E o 1/3 de férias, né, eu também nem recebo na Polícia Federal, né, pois está aqui, a gente não recebe lá também. Então, a abertura do salário da Câmara já foi explicado, né, tem a prerrogativa dos dois salários, constitucionalmente, né, a gente precisa adequar o horário, então, enfim. Mas isso tudo é tranquilo, é passivo. O que a gente fez aqui, simplesmente, é deixar a situação, a discussão para os novos vereadores, mas se o nobre... vereador achar interessante aqui, a gente vote, voto contrário.
Obrigado, vereador. Só depois não, doutor Zé Fernandes.
Abrir mão de um salário, de uma receita, eu fiz isso já, também num terceiro vínculo que eu tenho. Mas nesse caso específico, não significa que ele abrindo mão de um salário daqui, não significa que ele pode votar sim ou não. Eu acho que o que foi levantado pelo vereador Fred foi isso. Já que ele tomou essa atitude, não quero receber o salário daqui porque eu tenho outro vínculo, isso não significa necessariamente se ele pode votar a favor ou não. Ele já votou o voto dele na segunda votação, se ele quiser mudar ou não, mas ele tem direito ao voto. É isso que
foi sugerido ao colega parlamentar. Seguimos o rito, votação, leitura de moções, indicações e requerimentos. Enquanto a mesa diretora traz aqui as moções, indicações e requerimentos, passo a palavra à liderança do Partido Progressistas, ao vereador João Feitosa.
obrigado, senhor presidente. Agradecer a minha nova vereadora, Thaís, que sempre dá essas condições da gente estar usando pela ordem. Senhor presidente, pela ordem, eu quero aqui hoje, com muito pesar, né, e todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe, do Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova, que faleceu. Que Deus possa, e tenho certeza que ele está num bom lugar. O que ele fez nesse mundo foi maravilha. E hoje também dia de Santa Luzia. Que Santa Luzia possa fazer com que nós possamos enxergar mais um passo, um palmo diante do nariz. Que ela venha proteger nossa nação, nosso Brasil, nosso país, que ela seja intercessora diante de nossos olhos, que nós possamos enxergar com clareza as dificuldades, as diversidades, e que ela possa interceder por nós, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Santa Luzia! Hoje é o dia de Santa Luzia. Obrigado, senhor presidente, e boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Agora sim, palavra com a primeira secretária, vereadora André Rezende.
Moção de pesar de autoria do vereador Jackson Charles pelo falecimento do senhor Jair Sardinha de Lisboa, ocorrido no dia 12 de dezembro de 2022. Moção de pesar para a senhora Avelina Pereira Rosa Gomes, de autoria da vereadora Andréia Rezende. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender, ao chefe do Poder Executivo, para a construção de uma praça no Jardim Promoção. Também de autoria do vereador policial federal Suender para a revitalização completa no campo de futebol localizado na rua 6, com a travessa 8, no bairro Frei Eustáquio. Para, também de iniciativa do Policial Federal Suender, para a construção de uma praça no bairro Adriana Park. Instalação de academia ao ar livre devidamente equipada na Praça São Sebastião, Interlândia. Para a construção de um posto de saúde no bairro da Lapa. Indicação de autoria do vereador, da vereadora Cleide Hilário, para a concessão de auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência no âmbito do município de Anápolis. Requerimento em destaque de autoria do vereador Policial Federal Suender, solicitando informações acerca de execução da previsão orçamentária proposta pela emenda impositiva número 12 2021, de autoria deste parlamentar, destinando R$ 67.694,97 para ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde de Santo Antônio, nesta unidade. No caso de não execução, questione-se também qual foi a destinação dada ao valor previsto pela emenda impositiva em questão. Requerimento. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, números 4.345, 4.346, 4.348, 4.351, 4.353, 4.356. Requerimento de autoria do vereador Capitão de Caixeta, de números 4.314, 4.315. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Fortunato, de número 4.294, 4.295. Domingos de Paula, 4.362 ao 4.364. Doutora Trícia Barreto, de números 4.297 ao 4.300, 4.357 ao 4.359. Edmilson do Mercado Serve Bem, 4.347, 4.350. Frederico Godoy, 4.352, 4.354, 4.355. Jackson Charles, 4.308, 4.310, 4.340. Jean Carlos, 4.296. Lisieja José Borges, 4.292, 4.293. Policial Federal Suender, 4.301 ao 4.307, 4.309, 4.311 ao 4.313, 4.332, 4.333, 4.335, 4.336, 4.342, 4.343, 4.344. Professor Marcos, 4.338, 4.341. Ramiro Spindola, 4.316 ao 4.326. 4.328 a 4.331, 4.364, 4.360 e 4.361. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Discussão, discutindo.
Com a palavra, vereador policial federal Suender.
Presidente, bom dia a todos. O requerimento 4337, onde eu solicito informações acerca dos valores, né, que, da execução da obra relacionada ao posto de saúde Santo Antônio da emenda impositiva no valor de 67 mil. Até então, não tenho informações de que executou a reforma, né, e também os valores destinados. Então, estou pedindo informações sobre essa reforma, se tem essa previsão. E além disso, só um minutinho, peraí. Além disso, questionando sim, se não houve essa reforma, que destinação se deu ao valor destinado pela emenda impositiva para aquela localidade, para, né, a Unidade Básica de Saúde Santo Antônio. Ok, presidente?
Obrigado, vereador Suender. Ainda em discussão, em votação, votação simbólica, contrário se manifesta, em requerimentos, moções e indicações lidos, estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado, o espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem inscritos, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV, despedindo de vocês sobre a proteção de Deus, declarando encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, em horário regimental, desejando uma terça-feira abençoada a todos. Fiquem todos com Deus.